Boas tardes, senhoras e senhores. Com a anuência de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, está aberta a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Tem a palavra o Sr. Deputado Oswaldo de Castro, Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e Presidente do Júri.
Sr. Presidente da Assembleia da República, distintos galardoados e seus representantes, senhores líderes parlamentares, senhora Secretária de Estado da Igualdade, senhoras e senhores deputados, ilustres convidados, senhoras e senhores, excelências. A Assembleia da República acolhe de novo, neste ano de 2009, a celebração do Dia Nacional dos Direitos Humanos, associando-se às Nações Unidas, que encerram hoje mesmo a comemoração do Ano Internacional de Aprendizagem dos Direitos Humanos, lançado no 60º aniversário da Declaração Universal, em dezembro de 2008, e também ao Conselho da Europa, que nasceu há 60 anos e desde então vem cumprindo a sua vocação de defesa dos direitos dos homens em toda a Europa. O Prémio de Direitos Humanos 2009 é uma nova oportunidade que o Parlamento se concede a si próprio e aos cidadãos que representa de recordar e distinguir aqueles que durante este ano souberam dar corpo ao princípio primordial da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. 61 anos envolvidos sob a Declaração Universal aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e quase 60 anos passados sob a assinatura da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, o acervo de direitos humanos, entretanto erigido e consolidado, impele-nos a uma nova celebração, mas sobretudo ao reconhecimento do que em cada ano destas 6 décadas foi conquistado para esse núcleo de direitos fundamentais e do que, no mesmo período, não soubemos resgatar para esse acervo inalienável de direitos, liberdades e garantias. Em 2009, cumpre-nos em especial neste Parlamento, unido a outras 26 Assembleias Representativas de Cidadãos Europeus, comemorar a incorporação do direito internacional humanitário no acervo comunitário, através da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, já antes proclamada, mas finalmente a gozar da vinculação jurídica ou formal que lhe foi outorgada pelo Tratado de Lisboa há 9 dias em vigor. Investida de força obrigatória, através da introdução de uma menção no Tratado de Lisboa que lhe reconhece valor jurídico idêntico ao dos tratados, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia representa a síntese dos valores comuns dos Estados-membros da União, reunindo num único texto os direitos civis e políticos clássicos, bem como os direitos económicos e sociais. A necessidade de aprovação de um tal documento que consagra os direitos fundamentais em vigor na União Europeia ficou expressa no seu preâmbulo, e cito: é necessário, conferindo-lhes maior visibilidade por meio de uma carta, reforçar a proteção dos direitos fundamentais à luz da evolução da sociedade, do progresso social e da evolução científica e tecnológica. Dando novo fôlego à defesa dos direitos fundamentais na União, a Carta desenvolve o conceito de cidadania da União e reforça o espaço de liberdade, de segurança e de justiça, em última análise através da segurança jurídica que confere à proteção dos direitos fundamentais, até agora apenas garantida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça e pelo artigo 6º do Tratado da União. Os capítulos em que se desdobra dignidade, liberdades, igualdade, solidariedade, cidadania e justiça representam outros tantos princípios que a Europa dos 27 quis deixar consagrados, a par de outros que a evolução social acrescentou aos da Convenção do Conselho da Europa de 50. Designadamente à proteção de dados e à bioética. Aplicável às instituições europeias e aos Estados-membros, sempre que apliquem a legislação comunitária e já influência determinante de decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades, a Carta autodeterminou a avaliação da sua aplicação por uma rede de peritos independentes em matéria de direitos humanos, assim incentivando o seu cumprimento pelas instituições e pelos Estados-membros. Herdeira da Declaração Universal dos Direitos do Homem, das tradições constitucionais comuns dos Estados-membros, da Carta Social Europeia e da Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, a Carta dos Direitos Fundamentais, ora vinculativa, colheu a sua maior inspiração na Convenção de 50 e na jurisprudência que sobre ela foi sendo tecida pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Sendo, portanto, um absoluto ganho de causa e um instrumento acrescido na defesa dos direitos, liberdades e garantias. É bem verdade que nos últimos 60 anos os direitos humanos foram sendo defendidos por todo o mundo, tornando um mundo melhor, mais solidário, menos arbitrário, mais comprometido com a defesa da liberdade, da justiça, da democracia, da igualdade. Mas o mesmo mundo foi sendo assaltado por novos perigos. O relatório anual de 2009 da Amnistia Internacional reflete um panorama sombrio da situação dos direitos humanos no mundo, agravada pela crise económica. Os chamados prisioneiros da pobreza, reféns dos efeitos da crise financeira, os atingidos pela precariedade, pela exclusão e pelas desigualdades, são um reflexo do que aquela organização considera ser uma crise global crescente dos direitos humanos. Há 1.000 milhões de pessoas afetadas pela fome no mundo. A crise económica fez 53 milhões de novos pobres. O aumento da pobreza e do desespero tem favorecido o aumento das reivindicações, muitas vezes violentas e tantas vezes reprimidas com violência. Em África, a crise alimentar de 2008 teve um impacto gravíssimo nos grupos vulneráveis. Na Ásia, milhões de pessoas engrossaram as fileiras que já viviam na pobreza em consequência das subidas drásticas do custo dos alimentos, dos combustíveis e de outros produtos básicos. Na América Latina e no Caribe, onde mais de 70 milhões de pessoas vivem com menos de $1 por dia, a pobreza, as desigualdades e a discriminação aumentaram o número dos que se veem privados do direito à saúde, à educação, à água potável. Ou seja, o mundo enfrenta sérias dificuldades no seu compromisso com os direitos humanos. O 10º Relatório Anual da União Europeia sobre os Direitos Humanos no Mundo, de 2008, considera por isso necessário envidar esforços para prestar uma maior atenção ao respeito pelos direitos fundamentais, especialmente aos direitos políticos. Vai, aliás, nesse sentido, o anúncio recente do governo português da criação de uma Comissão Nacional de Direitos Humanos que assegura coordenação interministerial das ações nesta área, seguindo uma recomendação da ONU após a apresentação no Conselho de Direitos Humanos do relatório anual do governo português sobre a matéria. Senhor Presidente, Excelências, a finalidade da cerimónia em que tenho a honra de participar como Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e nessa qualidade como Presidente do Júri do Prémio de Direitos Humanos 2009, é sim a celebrar cada passo que for sendo dado no cumprimento daqueles princípios universais que constituem o direito internacional humanitário. Ao promover hoje de novo esta cerimónia, o Parlamento Português associa-se ao movimento internacional de reconhecimento e promoção dos direitos humanos e homenageia aqueles que consagram as suas vidas e o seu trabalho à defesa dos direitos humanos. São eles que tornam vivos os princípios do catálogo universal dos direitos e que os mantêm acesos, mesmo nas trevas em que os direitos humanos são obnubilados em todos os lugares do mundo onde ainda impera o arbítrio, o genocídio, a ditadura, a falta de liberdades cívicas, a violação das liberdades fundamentais e da igualdade. Esta cerimónia serve assim para galardoar com o Prémio de Direitos Humanos e com a Medalha do Cinquentenário aqueles que, pelos seus méritos e pela sua luta empenhada, voluntariamente se batem na defesa dos seus concidadãos ou que fizeram das batalhas humanitárias o seu cotidiano. Seguramente, por tudo isto, mereceram de Vossa Excelência, Sr. Presidente, a aceitação da proposta do júri e o reconhecimento das suas relevantes atividades. A Associação Portuguesa de Deficientes é uma destacada defensora dos direitos das pessoas com deficiência em Portugal, pela sua posição crítica, reivindicativa e proativa de reabilitação, que faz dela uma verdadeira organização de direitos humanos. Fundada em abril de 1972, a APD, a Associação Portuguesa de Deficientes, distinguiu-se logo das restantes associações de pessoas com deficiência existentes na época. Mais do que a vocação assistencial, muitas vezes promotora de marginalização, a APD assumiu-se logo como associação reivindicativa, proponente e ativa, uma reação de um grupo de pessoas com deficiência, com consciência política e social, à proposta de lei reguladora da reabilitação e integração social das pessoas com deficiência, apresentada na então Assembleia Nacional. O seu objetivo fundamental, a promoção e defesa dos interesses gerais, individuais e coletivos das pessoas com deficiência em Portugal, de forma a garantir a sua igualdade de participação em todas as áreas da sociedade, permite-lhe agregar todas as pessoas com deficiência, independentemente das deficiências, suas causas e origens. O seu esforço de criação de uma ampla solidariedade entre pessoas com deficiência e de fundação nestas, da consciência dos direitos que lhe assistem, tendo em vista a sua plena integração e participação social, para além do seu empenho na alteração da percepção da sociedade sobre a deficiência e sobre as pessoas com deficiência, são instrumentos fundamentais de cumprimento daquele princípio universal que enunciei, o de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Mas também destes outros princípios que a Carta dos Direitos Fundamentais proclama, o de que é proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença à minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual. E o de que a União Europeia reconhece e respeita o direito das pessoas com deficiência a beneficiarem de medidas destinadas a assegurar a sua autonomia, a sua integração social e profissional e a sua participação na vida da comunidade. As enunciadas razões para merecerem o reconhecimento da Assembleia da República levam-me a saudar a Associação Portuguesa de Deficientes e o seu presidente, aqui presente, Humberto Santos. Por outro lado, a medalha do cinquentenário distingue este ano duas entidades que se destacaram na defesa e promoção dos direitos humanos. Representada por Beatriz Quintela, a sua presidente, a Operação Nariz Vermelho, uma IPSS que assegura gratuitamente visitas semanais de doutores palhaços aos serviços pediátricos dos hospitais portugueses e que tem contribuído de forma inigualável para a melhoria da qualidade de vida das crianças internadas, desdramatizando a sua vivência no meio hospitalar. Desde 2002, ano da sua fundação, esta instituição particular de solidariedade social trouxe afeto e alegria à vida de mais de 160 mil crianças em Portugal, atenuando dor, solidão e doença, aliviando o medo e o tempo de espera que parece infinito. Dando corpo ao princípio constante da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de que a maternidade e a infância têm direito a ajuda e assistências especiais, e concretizando vários princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em novembro de 89 e ratificada por Portugal em setembro de 1990, a Operação Nariz Vermelho recriou em vários hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra o trabalho dos doutores palhaços que nos Estados Unidos da América levaram a cabo a ideia de visitar crianças hospitalizadas. O voluntariado inicial deu, entretanto, lugar a um projeto profissional que procura crescer e espalhar alegria nas enfermarias pediátricas, mudar a realidade centrada na doença e na parafernália hospitalar, aumentar o otimismo e a esperança. É por isso justa a atribuição da medalha do cinquentenário à Operação Nariz Vermelho, uma encarnação de direitos fundamentais das crianças, a vontade de pôr o nariz e transformar a cama do hospital num mundo mágico. A medalha do cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem também este ano por destinatária uma cidadã sendo reconhecida nos mais importantes palcos internacionais pela sua vastíssima obra de defesa dos direitos humanos, não teve ainda em Portugal a devida e merecida homenagem. Com efeito, Catarina de Albuquerque, portuguesa, jovem, jurista, docente universitária, membro de várias delegações portuguesas junto às Nações Unidas, consultora do Comitê Português para a Unicef, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da União Europeia, autora de inúmeras obras, é unanimemente reconhecida como especialista e defensora dos direitos humanos. É precisamente a luta cotidiana no terreno a razão que impede a doutora Catarina de Albuquerque de participar presencialmente nesta cerimónia. É que está neste momento no Bangladesh e é por isso aqui representada nesta sessão pelo seu irmão Dr. Pedro de Albuquerque. E nem vos conto o quanto difícil foi nós conseguirmos obter e chegar lá ao contacto com ela para nos dizer, tinha de nos dizer se aceitava o prémio e não podendo vir em quem delegava, que delegou no irmão aqui presente. A hora galardoada participou em nome de Portugal na elaboração e negociação dos textos dos protocolos facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança relativos ao envolvimento de crianças em conflitos armados e à vida de crianças, prostituição e pornografia infantil. Foi, aliás, o excelente trabalho então realizado que levou em 2004 a ser eleita presidente do grupo de trabalho encarregado de negociar o protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Em quase 4 anos, reuniu em torno deste projeto, em que participaram todos os Estados-membros da ONU e centenas de organizações não-governamentais, a total unanimidade, vendo recompensados seus esforços com a adoção do protocolo facultativo pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de dezembro de 2008, ano passado, e com a posterior assinatura iniciada por Portugal a 24 de setembro deste ano, por 30 Estados. É, portanto, graças à doutora Catarina de Albuquerque que está hoje à disposição de todos um mecanismo que permita a qualquer indivíduo apresentar queixa de qualquer Estado que não respeite os seus direitos fundamentais à habitação, a cuidados de saúde ou à alimentação, prerrogativas até há bem pouco tempo vistas como de segunda linha. Foi, por fim, este tremendo sucesso a nível mundial que a levou a ser nomeada perita independente e relatora especial das Nações Unidas para o estabelecimento do direito à água e ao saneamento básico. É, portanto, da mais elementar justiça otorgar a medalha do cinquentenário à doutora Catarina de Albuquerque. Senhor Presidente, Senhor Ministro de Assuntos Parlamentares, que agora chegou do Conselho de Ministros, seguramente, Senhoras e Senhores Deputados e ilustres convidados, na linha da Recomendação Geral do Conselho da Europa, a Assembleia da República decidiu instituir o Prémio de Direitos Humanos através da Resolução da Assembleia da República 6998, alterada pela Resolução da Assembleia da República nº 48/2002. O júri, constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e que integrou os senhores deputados Ricardo Rodrigues, Guilherme Silva, António Filipe, Telmo Correia, Helena Pinto, Zé Luís Ferreira e a que eu próprio presidi, por inerência, deliberou por unanimidade propor a atribuição do Prémio de Direitos Humanos de 2009 à Associação Portuguesa de Deficientes, em virtude do trabalho desenvolvido em prol da integração das pessoas com deficiência, defendendo os seus interesses a nível nacional e, desta forma, promovendo de forma clara os direitos humanos. O júri deliberou ainda por unanimidade, nos termos número 10 da resolução e do artigo 11º do Regulamento, propor a atribuição da medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem à Operação Nariz Vermelho e à Sra. Doutora Catarina de Albuquerque. Para este resultado contribuíram decisivamente, na opinião do júri, a obra levada a cabo no sentido de tornar mais terna e feliz a experiência das crianças internadas em instituição hospitalar, no primeiro caso, e no segundo, o extenso trabalho desenvolvido na defesa dos direitos humanos, no plano nacional e internacional, conforme o atesta o reconhecimento da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, da Unicef e da ONU. Acolhida a mencionada proposta por Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, vai proceder-se à entrega dos respectivos prémios. As minhas sinceras homenagens a todos os galardoados.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar o Prémio de Direitos Humanos 2009 ao Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Deficientes, Dr. Humberto Santos. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem a Beatriz Quintela, Presidente da Instituição Galo Eduarda, Operação Nariz Vermelho. Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai entregar a medalha de ouro comemorativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem ao Dr. Pedro Albuquerque, em representação da galardoada Doutora Catarina de Albuquerque. Tem a palavra o Sr. Dr. Pedro Albuquerque, em representação da galardoada Doutora Catarina de Albuquerque.
Bom dia a todos. Eu não tenho muita coisa para dizer porque nem sequer consegui falar com a minha irmã. Recebi uma mensagem no meu telemóvel da minha mãe a dizer-me: Pedro, podes ir à Assembleia da República buscar um prémio. Eu não fazia ideia e estou impressionado. Mas a minha irmã, eu recebi uma mensagem da minha irmã também a dizer que está muito contente por ter recebido o prémio e com imensa pena não poder estar aqui para agradecer de uma forma um bocadinho mais elaborada. E muito obrigado.
Tem a palavra a senhora Dona Beatriz Quintela, que representa a Operação Nariz Vermelho.
Pedro, a sua irmã deve ser uma pessoa muito impressionante mesmo. Por isso você está impressionado, mas é uma honra estar aqui e receber o prêmio de uma pessoa tão importante. Eu vou seguir o protocolo e não vou olhar para o pessoal da Operação Nariz Vermelho, porque eles fazem uma aposta para saber a que altura eu vou chorar. E já está rolando a aposta. Então, eu vou concentrar na deputada Inês Medeiros, que é minha amiga aqui, que é para não chorar. Queria agradecer ao senhor presidente da Assembleia, ao senhor vice-presidente da Assembleia e ao senhor presidente da Comissão. E aos jurados tão simpáticos que escolheram a Operação Nariz Vermelho. Ainda não chorei, Inês. Meu nome é Beatriz Quintela e eu sou presidente da Operação Nariz Vermelho, presidente e palhaço. É o único lugar onde você chama o chefe de palhaço e não é mandado embora. Essa apresentação é importante. Não arrisca fora da operação, eu não arriscaria. Essa apresentação é importante porque eu me apresento aqui como pessoa humana. Eu gosto de dizer que a minha mãe fez 6 filhos direitos e humanos. Eu me apresento como artista, palhaço, e como cidadã portuguesa. A senhora não reparou pelo meu sotaque, né? O meu sotaque engana, mas eu sou portuguesa. Alguns calham de nascer em Portugal e outros escolhem ser em Portugal. Eu não nasci, mas sou. Inês, vou concentrar com você, que eu não posso chorar, que é ridículo. Normalmente, eu não acho importante mencionar a minha nacionalidade, porque não vale a pena. Operação Nariz Vermelho tem 20 artistas, 6 pessoas no backstage. Desses artistas, nós temos 7 nacionalidades diferentes, 6 religiões e 5 preferências sexuais. Não pergunta. Nós somos pessoas muito abertas e sem preconceito. E eu acho... Ele está a contar. Não. É só para dizer que eu acho que a Operação Nariz Vermelho, essa questão da nacionalidade, não é importante. Porque Portugal moderno é isso. É um conjunto de pessoas que vêm para cá e constroem um país forte, bonito. E os imigrantes fazem parte dessa construção. Por isso, Mas eu, apesar de ser brasileira e gostar muito da minha nacionalidade, eu hoje quero falar como portuguesa, porque eu estou muito orgulhosa de Portugal. Eu estou orgulhosa de um Portugal que acredita no bom humor como ferramenta de transformação do mundo e premia uma associação de palhaços. Afinal, como todos sabem, palhaço é xingamento. Como estávamos a conversar, deficiente também, né? Palhaço é xingamento para alguns, mas palhaço também pode ser representativo de uma pessoa com sentido de humor e, consequentemente, inteligente. Fico ainda mais feliz porque hoje é o dia dos direitos humanos, mas hoje é o dia do palhaço. Eu juro, deputada. Os brasileiros inventaram em 1982 o dia do palhaço. Quem for na internet vai descobrir que hoje, dia 10 de dezembro, é dia do palhaço. Então, esse prêmio recebido hoje é fenomenal. É uma grande honra estar aqui e receber em nome de todos da Operação Nariz Vermelho essa medalha fantástica. Uma das palhaças me mandou uma mensagem e disse assim: olha, se a gente tem que receber um prêmio, esse é o melhor de todos. E eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas eu gosto de pensar nesse prêmio não só como um reconhecimento de um trabalho bem feito, mas também como combustível para continuarmos a nossa missão, cada vez mais empenhados. Uma casa pequena, que nasceu com o sonho de 3 amigos. Meu colega Mark Mecklenburg está a cantar no hospital, não pôde vir. Ele é um dos afundadores da associação. Tem gente que funda as suas associações, a gente afunda. Mas ele vem mais tarde. É uma associação de 3 amigos, 3 artistas, 3 palhaços. Hoje somos 20 e 6 profissionais, que são os outros palhaços, que também trabalham conosco. O número de crianças nos hospitais aumenta e aumenta todos os dias. Visitamos 30 mil crianças, 11 hospitais, e são números que contam. Nós costumamos dizer que é um coração de cada vez, um sorriso de cada vez. Numa matemática que se faz somando experiências, gargalhadas, aprendizados e partilhas, dividindo responsabilidades, diminuindo a angústia de estar sozinho nessa caminhada e multiplicando a nossa capacidade de amar. Partilhamos essa medalha com os nossos parceiros desde o início e partilhamos essa medalha com os profissionais de saúde, que eu costumo dizer que lutam escondidos nas trincheiras dessa guerra pela cura, que ninguém vê, mas os profissionais de saúde estão lá todos os dias e eles são super-heróis para nós. E partilhamos essa medalha com os verdadeiros heróis, os meninos que enfrentam valentes uma vida marcada por uma injusta doença. A criança tem direito a brincar. Viva o dia do palhaço, viva o dia dos direitos humanos, todos os dias. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Dr. Humberto Santos, Presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, galardoada com o Prémio de Direitos Humanos 2009.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, permita-me que lhe dirija um cumprimento especial a Vossa Excelência, mas que este seja extensivo ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, à Sra. Secretária de Estado da Igualdade, ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades, Garantias, Dr. Osvaldo Castro, aos Excelentíssimos Deputados dos Membros do Júri do Prémio de Direitos Humanos, que não os evoco porque já aqui hoje foi feito. Um cumprimento também ao meu caro amigo, excelentíssimo Presidente do Conselho Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, Coronel Costa Brás, o que agradeço. Ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. Aos senhores deputados e deputadas aqui presentes. Um cumprimento fraternal aos representantes das pessoas com deficiência, amigos de longa data, às diversas entidades que nos deram o prazer de estar aqui hoje representadas, aos meus queridos colegas e amigos da Associação Portuguesa de Deficientes, a todos os amigos e amigas que se juntaram, meus senhores e minhas senhoras, senhores e senhoras jornalistas, a todos, boa tarde e muito obrigado pela vossa imprescindível presença neste momento histórico para a maior organização de pessoas com deficiência do país. A Associação Portuguesa de Deficientes é uma organização com 37 anos de existência, sendo uma entidade de autoridade pública com mais de 24 mil associados, 20 delegações em todo o território nacional, incluindo Açores e Madeira. Nesta entidade, mais de 200 de homens e mulheres, de forma absolutamente voluntária, dão o seu melhor para que as questões, direta e indiretamente relacionadas com as pessoas com deficiência, tenham o tratamento e desenvolvimento condigno com as suas legítimas aspirações. A APD é uma organização de caráter universal, o que significa que qualquer tipo de deficiência, independentemente da causa ou origem, tem enquadramento no seu seio, designadamente a deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Esta organização não governamental, sem fins lucrativos, tem a particularidade estatutária dos seus órgãos serem necessariamente compostos por uma maioria de pessoas com deficiência, garantindo desta forma dar voz, espaço e capacidade de atuação e decisão aos seus diretos interessados. Incontornável é o facto de ter gravado na sua matriz ideológica de base princípios fundamentais como não discriminação, igualdade de oportunidades, participação e plena inclusão. Esta associação tem como objeto a representação, promoção e defesa dos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Para tal, coloca-se numa posição de grande abertura, disponibilidade e empenho para uma interação determinada, assertiva, construtiva, cujas parcerias de excelência são todas aquelas que tiverem como grande desígnio a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, através de dinâmicas participadas pelos destinatários, enquanto fator decisivo para a qualidade das ações, instrumentos e políticas. Questões como a sensibilização e mobilização da opinião pública para a verdadeira dimensão e complexidade das questões que se colocam neste domínio, a capacitação e empoderamento das pessoas com deficiência e as suas famílias para com os seus deveres e direitos, negociar e participar no desenho de instrumentos normativos e políticas que visem a adoção de medidas que permitam uma efetiva mutação do quadro de desvantagem social e de direito que se faz sentir, a interculturalidade, a multiculturalidade, a igualdade de género fazem também parte do âmbito de atuação desta organização. Apoio às pessoas com deficiência e suas famílias, incluindo na vertente dos consumidores. Concepção e execução de programas e projetos de natureza social nos países de língua portuguesa em vias de desenvolvimento, tendo em vista a promoção dos direitos humanos. Claramente, uma componente de cooperação para o desenvolvimento. Contribuir para o desenvolvimento sustentável. Excelentíssimo Sr. Presidente, Dr. Jaime Gama, caracterizada sucintamente a organização, eis o momento de uma referência ao prémio hoje atribuído e sua importância. Confessamos que não fazia parte das nossas melhores expectativas estarmos hoje aqui, concretamente nesta circunstância, porque a assistir, já que tivemos noutras oportunidades, e certamente que este ano cá voltaríamos a estar. A Associação Portuguesa de Deficientes não faz parte daquela sociedade civil que alguns autores denominaram de sociedade civil de proximidade, ou seja, a verticalidade que sustenta a defesa dos princípios, a coerência, a determinação e a desenvoltura, uma postura assumidamente exigente e, por vezes, saudavelmente irreverente, dizemos nós, tem-nos afastado dos bons ofícios dos poderes instituídos. Estamos, pois, por isso habituados a não sermos considerados nos atos de reconhecimento social, desde logo, porque o nosso projeto de base humanista, de facto, não se enquadra no referencial ainda vigente no seio de muitas entidades públicas e privadas. Já lá vão muitos anos, estava então a acabar de chegar a este mundo associativo, quando um dos ativistas de referência com quem tive o privilégio de aprender, de crescer e de desenvolver a minha dimensão humanista, naquela que foi uma das melhores escolas por onde passei, a Escola do Ativismo Cívico de Direitos Humanos, me disse de forma categórica: caro Humberto, no teu como no meu país, as nossas organizações não têm a vida facilitada, porque exigimos direitos e os governantes são habituados a que despeçam simplesmente dinheiro. Confesso que, no momento, esta foi uma mensagem que tive alguma dificuldade de acolher, por razões de entendimento. Não conseguia, de facto, perceber o que me estava a ser passado. Mas, na realidade, mais de década e meia passada, tantas foram as vezes que passei em revista as avisadas recomendações e conselhos do meu amigo Frank, que, do alto da sua irrepreensível sapiência, tive a amabilidade de partilhar. Gostava que ele estivesse aqui hoje connosco. Gostava de poder partilhar com ele este momento, de lhe demonstrar como foi útil o que nos ensinou, ele e muitos outros, e que a máxima que utilizamos acabará sempre por resultar: água mova em pedra dura, tanto dá até que fura. Porque, de facto, há algo inalienável que nos assiste, concretamente, a força da nossa razão. Sr. Presidente, uma referência aos direitos humanos. Quando, no início da década de 90, a APD introduziu em Portugal o conceito que os problemas que afetavam as pessoas com deficiência eram e são, na essência, questões que se prendem com os direitos humanos dos cidadãos, fomos muitas vezes olhados de soslaio, apelidados de lunáticos. Tivemos interpelações de desagrado, de desacordo. Fomos sujeitos à sátira e a uma predadora e indisfarçável incapacidade de percepcionar o modelo de abordagem que defendíamos. Obviamente, era muito mais confortável uma ancoragem a um porto seguro como o modelo médico, em que tudo se circunscrevia à abissal diferença entre ser objeto ou ser sujeito. Aceitamos, sem falsas modéstias, que fomos exigentes, audazes, irrequietos, quiçá provocadores, porque forçamos trilhos que muitos não estavam em condições de os percorrer e outros tantos, simplesmente, não o queriam fazer, no passado como no presente. Assumimos de forma inequívoca que, conscientemente, temos tentado forçar a ruptura com o situacionismo, o conformismo, com um modelo que coloca as pessoas com deficiência meramente e, na essência, como agentes passivos de ação de terceiros. No passado como no presente, assumimos como uma organização de direitos humanos, sendo, por isso, na tela dos direitos que pretendemos ajudar a desenhar o quadro de futuro. Um quadro multidimensional, multicolor, com múltiplos contributos. Termino esta abordagem reafirmando que, para nós, cidadãos, comprometidos com os valores humanistas, os direitos humanos deverão ser assumidos como um desiderato internacional para o século XXI, visando uma nova cultura de cidadania que vise salvaguardar os direitos económicos, sociais e culturais, mas também os cívicos e políticos. Senhor Presidente, queremos acreditar que Vossas Excelências, ao terem atribuído à Associação Portuguesa de Deficientes tão simbólico e notável reconhecimento, estão a contribuir de forma decisiva para um novo quadro referencial, em que a diferença de opinião não será considerada simplesmente oposição ou antagonismo, mas sim diversidade e complementaridade. A seiva que alimenta qualquer sistema que se pretende desenvolver com sucesso. Esperamos, pois, que o capital de notoriedade que este prémio faz recair sobre esta organização tenha também o efeito pedagógico, concretamente, o de demonstrar aos demais que o nosso país está a mudar para melhor, que os bons comportamentos ocultos, os silêncios comprometidos, o alinhamento e afastamento das reais razões de existência das organizações, em prol de um lugar ao sol da benevolência dos poderes instituídos, é algo que começa a ter os dias contados.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Vossas Excelências são responsáveis por registar de forma indelével em 2009, na história da APD, com este ato da atribuição do prémio, a concretização de um triângulo de assinalável mudança. Um triângulo que tem nos seus vértices a mudança de paradigma, a mudança de denominação, a mudança do sistema de relação. Vejamos, mudança de paradigma. A APD, na construção do seu plano estratégico para o atual mandato, em 2007, colocou como primeiro elemento estratégico a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência por parte do Estado português, o que, como é sabido, já ocorreu em 30 de julho passado, o qual restamos com enorme satisfação e aplauso por entendermos que a adoção deste primeiro Tratado de Direitos Humanos do século XXI é, sem dúvida, a incorporação em Portugal de uma ferramenta fundamental para superar uma tão necessária quanto decisiva mudança de paradigma. Porque a Convenção é única, ao ser simultaneamente um instrumento de direitos humanos e de desenvolvimento, mas também, não menos importante, um instrumento político transversal a todos os tipos de deficiência, transsectorial e legalmente vinculativo. Eis que estão reunidas as condições de partida para uma efetiva mutação no país e no mundo. 650 milhões de homens e mulheres à escala planetária, 500 milhões na Europa, 1 milhão em Portugal, deverão sentir os efeitos deste novo contexto que permitirá, por certo, que deixem de ser entendidos e tratados meramente como objetos de caridade, de tratamento médico ou de apoio social, mas sim enquanto sujeitos com direitos, capazes de os reclamar e de tomar decisões sobre as suas vidas. A filosofia de base suportada pelo referido tratado é a do reconhecimento universal da dignidade das pessoas com deficiência. Não sendo este um novo conceito, assume, contudo, a importância de pilar fundamental na metamorfose social, política e cultural que se almeja realizar com base numa dinâmica participada. Um segundo vértice do triângulo é a mudança de denominação. Ficam hoje aqui também a saber, em primeira mão, que, embora incomensuravelmente menos importante, mas para nós, membros da APD, bastante significativa, dentro de dias, ao fim de 37 anos, irá deixar de existir a Associação Portuguesa de Deficientes, para, num ato também de mudança, passar a existir a Associação Portuguesa de Pessoas com Deficiência. Desta forma, pretendemos harmonizar os princípios com a terminologia, desde logo o nome da nossa própria organização, mas também um reforço no alinhamento com os princípios da Convenção através de uma revisão estatutária que estamos a operar. Por fim, o último vértice do triângulo, mudança dos sistemas de relação. Queremos acreditar que a atribuição do presente prémio contribuirá de forma decisiva para um novo entendimento quanto à importância das organizações não-governamentais de pessoas com deficiência nos casos em que o seu âmbito de atuação não se circunscreve à prestação de serviços, mas sim enquanto agentes de mudança, através do lobby institucional, da capacitação, do empoderamento e da sensibilização dos diferentes atores sociais. Uma mudança expectável, diríamos mesmo desejável, que promova a reconstrução dos sistemas de relações sociais protagonizadas no seio de parcerias que se pretendem de desenvolvimento, as quais complementem a participação, contemplem, aliás, a participação de diferenciadas entidades públicas e privadas, ONGs e cidadãos individualmente, consubstanciam um receituário que se perspectiva de sucesso, pois permitirão todos os intervenientes uma apreensão lógica do funcionamento dos processos de mudança social e dos sistemas de relação emergentes, o que potenciará, por certo, uma mudança efetiva e sustentada. A caminho do fim, Sr. Presidente, permita-me apenas que partilhe com todos os presentes que a atribuição deste prémio é para nós entendida como um ato de reconhecimento pelo contributo que a Associação Portuguesa de Deficientes, desde 1972, disponibilizou ao país em prol das pessoas com deficiência e das suas famílias. Restamos, sendo certo que não nos motiva nem nos desmotiva, que manteremos a nossa determinação e convicção num projeto social de base humanista, em que as pessoas com deficiência estão, de facto, primeiro. No entanto, é também verdade que assumimos que nos sentimos hoje muito mais reconfortados com a atenção por parte de Vossas Excelências. Bem-ajam. Permitam-me que dedique este prémio A todos os que no seio da organização que aqui represento, ao longo de décadas, deram o seu melhor contributo. Esta partilha deve ser também extensiva a todos os ativistas de direitos humanos, em particular na dimensão da deficiência. É também um prémio que deve ser partilhado com todos aqueles que, não tendo nada a ver com a deficiência do ponto de vista pessoal, ao longo deste sinuoso percurso, estiveram ao nosso lado, nos apoiaram, nos incentivaram, nos ajudaram em momentos decisivos. Mas, mais uma vez, os últimos são os primeiros. De forma muito particular e enfática, dedicamos este prémio às pessoas com deficiência e às suas famílias. Razão primeira e última da existência da Associação Portuguesa de Deficientes. E agora mesmo a finalizar, por favor, nunca se esqueçam. Nada sobre nós sem nós. Muito obrigado.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República.
Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, ilustres convidados, representantes de várias instâncias oficiais e também de organizações não governamentais. A Assembleia da República, como órgão de soberania que detém o poder legislativo e que fiscaliza os atos da administração, é particularmente sensível à questão dos direitos humanos, tanto mais que é também o órgão de soberania com poderes constituintes e, portanto, com responsabilidades muito sólidas em matéria de fixação do texto constitucional e da sua evolução. E nós todos nos orgulhamos em Portugal de ter contribuído e de estar permanentemente a contribuir para uma ordem constitucional e uma ordem jurídica que prezam sobremaneira os direitos humanos. Temos aqui a cerimónia de entrega dos prémios. Na nossa reunião plenária teremos um momento dedicado à comemoração do 61º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também do Conselho da Europa. E num dos auditórios do Palácio São Bento, terá lugar esta tarde também com a conferência organizada pela secção, pelo grupo, pela missão jesuíta de apoio aos refugiados. E é bom que isto aconteça, que aconteça no Parlamento Português. Agradeço muito aos membros do júri, à primeira comissão, que são deputados muito responsáveis e criteriosos e que atribuíram fundadamente o prémio e as medalhas de direitos humanos às organizações que foram nomeadas e que acabaram de os receber, a Associação Portuguesa dos Deficientes, a Operação Nariz Vermelho e uma distinta jurista internacional portuguesa que não pôde aqui estar presente. Não vamos discutir de forma muito minuciosa toda a teorização sobre direitos do homem e a sua evolução para direitos humanos, ou até a teorização em torno dos direitos fundamentais, ou dos direitos fundamentais da pessoa humana. Não vamos, portanto, fazer uma dissecação de uma visão mais contratualista ou mais jusnaturalista sobre a essência dos direitos humanos. Vamos ter em consideração aquilo que me parece ser e ficou patente, a opção do nosso júri. Ir atender na problemática dos direitos humanos a uma noção de proximidade, de efetividade, de relação direta, de compaixão. E estas associações, na verdade, são organizações que polarizam a temática dos direitos humanos, não na ótica jurídica das normas abstratas, mas na prática vivida de uma relação forte com aqueles que se encontram privados de direitos, numa situação de carência, de insuficiência, de dor, de sofrimento, de angústia ou de exclusão, ou de discriminação. E aí o valor fundamental destas organizações, dos membros destas organizações, daqueles que, de uma forma voluntária, se empenham neste tipo de causas. Porque é graças a eles que se procede à desocultação dessas realidades insuficientes e que é possível construir uma terapia, um antídoto, uma compensação, um caminho de solução equilibrada para que essas insuficiências e carências, ao serem tematizadas como direitos, ganhem um campo de afirmação, de negociação social e até política e consigam ver a definição de orientações da parte dos poderes públicos, as medidas legislativas, os programas concretos para obviar a essas carências e a esses problemas detectados. E nós podemos até concluir que a batalha dos direitos humanos nessa relação mais próxima, de maior compaixão, de maior imediação, essa batalha dos direitos humanos é uma batalha infinita. Porque à medida em que detectamos as carências e teorizamos os direitos e resolvemos os problemas, passamos a ser mais exigentes connosco próprios. E, nesse sentido, abrimos ainda mais o campo do inventário, o campo da detecção de outras e novas carências e insuficiências. E a sociedade contemporânea, não apenas a sociedade da penúria, onde persistem todos esses grandes problemas que foram tão bem sintetizados e identificados pelo Presidente da nossa primeira Comissão, deputado João de Castro, a sociedade contemporânea, embora sociedade de abundância, ela mesmo uma sociedade geradora de inúmeros tipos de privação, sofrimento, solidão, de desapossamento da verdadeira humanidade em relação à condição específica de cada ser particular. E esse inventário é um caminho que nos faz ampliar a causa do combate pela afirmação de direitos. Não é um trabalho acabado. Em Portugal, muitas vezes, podemos ser levados a deixar-nos arrastar para uma consciência tranquila em relação à caminhada jurídica dos direitos. Mas a caminhada jurídica pela afirmação dos direitos é apenas um dos instrumentos, uma das armas a utilizar na causa dos direitos humanos. Porque as insuficiências, as carências, as privações, os sofrimentos prosseguem e continuam. É necessário nunca desertar deste campo de inventário, nunca desertar de uma detecção atenta de todas as insuficiências a partir das quais se constrói uma verdadeira utopia dos direitos humanos. Utopia porque não é de nenhum lugar, nem de nenhum caso concreto, e, portanto, está, de certa maneira, acima da contingência do espaço e do tempo, mas utopia motora, porque ela contém em si mesmo o potencial para mudar, para transformar, para reformar e para melhorar. Por isso eu queria, em nome da Assembleia da República, testemunhar o nosso apreço às organizações e à distinta jurista que tão empenhadamente no campo das pessoas com deficiência ou no campo da proximidade com as crianças que sofrem, continuam a ser
portadores destes valores fundamentais da utopia concreta dos direitos humanos. Muito obrigado, felicidades para o vosso trabalho, o nosso reconhecimento público é aqui transmitido hoje pelo Parlamento de Portugal. Muito obrigado.
Em nome de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, dou por concluída a cerimónia comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos.